partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Todas e todos que estão ouvindo a Rádio Armazém, sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bom momento para vocês que estão nos ouvindo agora aqui no site da rádio, através de radioarmazém.net ou então nos nossos canais de streaming e também no canal do YouTube. Estamos com mais um episódio de Armazém Entrevista, hoje falando com o Luiz Alberto Cassol, diretor de cinema e publicidade, cineclubista, produtor de cinema e roteirista. Para além da sua atuação como cineasta, ele é idealizador do Festival Santa Maria Vídeo e Cinema, o qual atua também na coordenação, né? E é sobre um festival que hoje a gente vai trocar um papo com ele, porque acontece agora nesta semana, hoje dia 18 de março, né? Acontece agora no dia 21, a 17ª edição do festival, e vai ter o lançamento de um longa-metragem na UFSM. Luiz Alberto Cassol, seja muito bem-vindo mais uma vez à Rádio Armazém, meu amigo.
Obrigado, Edson. Obrigado aí por participar da programação da Rádio Armazém. Aliás, a Rádio Armazém que sempre nos apoiou no festival, né? Desde o início da rádio, esteve sempre junto conosco ali, abrindo espaço, enfim, para a gente poder dialogar. E aquilo que eu falo que é dar escuta, né? Escutar as outras pessoas, isso é fundamental. E é isso, na próxima quinta a gente vai fazer uma edição que a gente está chamando de edição 16,5. É uma edição especial, né? Uma edição híbrida, que é entre a edição 16, que foi o ano passado, em 2023. E na edição do ano passado, o nosso tema foi o tema democracia, né? Cinema e democracia. E homenageamos ao cineasta Paulo Nascimento, que é, enfim, criado aí em Santa Maria. Ele é nascido em Tupã, mas viveu a vida dele inteira aí em Santa Maria. Agora ele está em São Paulo, passou um longo tempo em Porto Alegre e depois foi para São Paulo. E o Paulo é um grande parceiro, assim, um grande parceiro. A gente trabalha juntos também em alguns projetos. E aí veio a Lei Paulo Gustavo, né? A lei que nós, artistas, tanto batalhamos. Uhum. E pela Lei Paulo Gustavo aí de Santa Maria, né? pela Lei Paulo Gustavo da Secretaria de Cultura de Santa Maria, nós aprovamos, então, este projeto chamado Cinema e Democracia, Santa Maria Vídeo Cinema 16,5. Para que é essa atividade? É para exatamente exibir o filme Ainda Somos os Mesmos, que é o último filme do Paulo Nascimento, em uma sessão especial de pré-estreia. O filme só entra no circuito comercial em junho, portanto vai ser uma sessão assim, marcante, histórica, porque imagina, 4 meses antes a gente vai estar exibindo em primeira mão em Santa Maria, porque esse filme só foi exibido até agora no Brasil, no Festival de Recife, e no Canadá, no Festival de Montreal, onde ele ganhou, inclusive, melhor filme independente. Né?
Olha que massa!
E agora a gente está trazendo para Santa Maria, né, em primeiríssima mão. E antes da tua próxima pergunta, o que também é um adendo assim, que eu gostaria de fazer, é que a gente também está fazendo uma sessão especial, vindo ao encontro lá, Edson, tu lembra da nossa... Santa Maria Vídeo Cinema sempre buscou democratizar o acesso do público ao audiovisual. Pois bem, mais uma vez, nessa busca constante, a gente vai exibir o filme com acessibilidade plena, né? Ou seja, todas as pessoas que lá estarão vão poder ver o filme com audiodescrição para cegos ou pessoas com baixa visão, e também para pessoas mais idosas, a audiodescrição ajuda muito. O filme vai ter libras, né? Para pessoas surdas ou ensurdecidas, e também legendas descritivas, né? Que é uma legenda mais diminuta, que é uma legenda que dá tempo para pessoas surdas, por exemplo. Elas leem a legenda e dá tempo também de ver a imagem. Então, é muito, muito interessante. E nós vamos estar com esses três recursos de acessibilidade. Então, o filme, além de ter esse caráter inédito, né, dessa exibição, será a segunda exibição pública no Brasil, será em Santa Maria, vai ter essa questão da acessibilidade plena. Né?
Maravilha. Super importante e faz todo o conceito de ser, né, o Santa Maria Festival de Cinema. Cassol, me diz o seguinte, cara, as origens, né, do Santa Maria Vídeo e Cinema, para quem não é de Santa Maria, para quem está pegando fora do contexto aí, só dá uma pincelada para nós desse início aí, como foi, qual é o editorial do Santa Maria Vídeo e Cinema. Tu já esboçou, né, mas só para dar uma...
Que bom, eu acho ótimo isso, Edson, porque a gente parou ali em 2014, 2015, 2016, a gente fez edições com outras mostras, né, não competitivas, de longas, uhum. Porque o festival teve um período ali que a gente criou, além do festival, a Mostra Internacional de Cinema de Santa Maria, só para longas, né? Mas, enfim, vamos lá. O festival, ele nasce em 2002, né? Ele nasce de uma questão assim, Edson. Em 1995, junto ao Sindicato dos Bancários de Santa Maria, junto com um grupo de pessoas... Nós criamos o Otelo Cine Clube, né? Exatamente no ano do centenário do cinema, né? E o Otelo Cine Clube foi uma coisa assim, marcante para a cidade. Ele teve mais de 500 cineclubistas associados, ou seja, a gente exibia filme todos os sábados no Sindicato dos Bancários, com debate, lotava, comentava na Fran, né? E a partir dali, em 96, eu apresentei ao sindicato e aos meus pares e às minhas pares de coordenação do festival, uma ideia de uma mostra de cinema, né? Então, a gente criou o primeiro encontro de cinema de Santa Maria, lá em 96, uhum. Que eu sempre digo que foi um embrião, foi lá. Aí a gente levou o Jorge Furtado para Santa Maria, uma grande exibição da obra dele. Bom, vamos falar muito resumidamente... Em 2000, quando o Valdeci Oliveira estava candidato a prefeito pela primeira vez em Santa Maria, eu fui convidado para fazer parte da equipe que ia escrever o plano de cultura dele. E eu me ative mais à questão do audiovisual, do cinema. E no projeto que eu escrevi que teríamos que ter um festival de cinema, né? Que era fundamental ter. Aliás, eu já havia desenhado esse festival de cinema... Humberto Gabzanata, que tinha sido secretário da gestão anterior ao Valdeci, que eu acho que era do Oswaldo Nascimento, né? O Zanata ouviu aquilo, assim, o Zanata ficou entusiasmadíssimo, o Zanata quis levar à frente, infelizmente ele não teve muito apoio, acho que dos seus pares, enfim, mas isso é o que menos interessa. O que interessa é que daí o Valdeci ganhou aquela eleição, se torna prefeito, e aí ele me chama um dia lá no gabinete da prefeitura e diz, olha, Cassol, vamos colocar em prática. E aí era o seguinte, deu muita liga, a gente deu muita sorte ali, a galera que estava querendo fazer o futebol, né? Porque
na hora certa, no lugar certo.
Tem que ter sorte, Edson, a gente teve sorte. Que daí o Neymar Verschoren, que era o diretor da RBS, estava atrás de um evento assim, e o professor Sarkis, que era o reitor da Federal, também estava atrás e tinham acabado de fazer uma reunião com o Valdeci. Daí o Valdeci me chamou.
Bom, tudo cara, conspirando. Passada, né? Tudo conspirando.
Exatamente. E aí surgiu. E aí foi, a gente começou, e aí o festival começou a estourar. Assim, foi incrível, né? O festival.
Imagino, cara.
Ele foi considerado em 2004, 2005, 2006 o principal festival do interior do Brasil, né?
Que massa.
Bom, tu te lembra, né? Era teatro lotado, Praça Saldanha Marinha lotado, Cineclube Lanterninha Aurélio, todas as atividades lotadas. Então, era uma coisa muito legal, assim. Oficina de videoclipe com bandas aí da cidade fazendo videoclipe.
Me lembro. Sabe, cara, ouvindo tu falar esse histórico aí do festival, eu fico pensando assim, ó, de 2002 para cá, houve uma evolução assim, tecnológica que talvez a gente nem imaginasse que fosse evoluir tão rápido, né? Assim, eu estou falando de tudo, né, cara? De celular, de câmeras, microfones, enfim. Como que tu vê esse impacto, cara, no cinema? Porque a aparelhagem, os equipamentos, também começou a ficar um pouco mais acessível, né? E que impacto isso teve no cinema nacional, regional, enfim?
Olha, Edson, obviamente que o impacto na democratização do acesso do público, não só daí a assistir, como a fazer cinema, fazer audiovisual, foi muito maior. Não tenho nenhuma dúvida disso.
Imagina.
A gente pegou essa virada, entende? A gente pegou ali no início dos anos 2000, era a virada para o digital. Então, assim, eu também, como cineasta, como diretor, porque foi exatamente em 2000 que eu decido realmente seguir a carreira, enfim, larguei tudo que eu fazia na época para me dedicar exclusivamente a dirigir, roteirizar e produzir cinema.
Sim.
E eu peguei essa virada. Então, assim, claro, eu trabalhei muito com analógico, né? Trabalhei, inclusive, com película, mas já peguei a virada.
Claro.
Na virada, por óbvio, a gente via que facilitou muito.
Sim.
Facilitou a feitura. Eu vou te dizer assim, ó, no Santa Maria Vicente, vou pegar um exemplo bem, bem assim, eu acho concreto. Em 2002, na primeira edição do festival, a gente teve 6 curtas de Santa Maria inscritos. Tá? Já em 2003, na segunda edição, ali foram 16 curtas.
Olha,
2004
pulo, né?
Já pulou para 22. De repente, a gente estava tendo assim 40 curtas de Santa Maria inscritos.
Sim.
Então,
sim,
isso passa diretamente pelas câmaras, que eram muito mais práticas, né? Muito mais rápidas, né? Também no sentido de que... Pô, eu me lembro, tu também deve lembrar, né? Eu, quando editava, quando eu montava em Betacam, imagina, a gente gravava beta, decupava, era aquele videocassete enorme. Para renderizar, a gente ficava
uma função, né?
Tentando renderizar um minuto ou dois de filme, dependendo do que a gente tinha feito. E, cara, de repente tudo facilitou, porque daí aí os softwares também de edição facilitaram muito,
sim,
né?
Sim, sim, é.
Porque um dia, pô, vamos lá, um curta. Semana passada ainda eu lancei um curta. E eu montei, foi produzido pela Finish aí de Santa Maria. E eu fui diretor, e a montagem foi feita com a Bia, Beatriz, que é aí de Santa Maria.
Sim, sim.
Ah, vou te dizer, eu tava comentando, e a Bia, né, a Bia deve ter, sei lá, entre 20 a 30 anos, é super jovem. E eu tenho 54, eu tava comentando com a Bia, eu disse, Bia, esse curta de 13 minutos, se fosse lá há um tempo atrás, a gente trocaria uma cena, trocaria outra, até chegar à finalização e ir finalmente para o render final... Né? Ah, o render desse curta, com todas as camadas que a gente colocou, com todo o desenho de som, com as imagens, com tudo que foi colocado, correção de cor, trilha original, ele ficaria tranquilamente 2 dias de render. Né?
Imagina.
Hoje é meia hora, entendeu? Coloca para render, meia hora eu já tô com o curta
com
aqui.
Tudo pronto.
Já tô vendo, troca mais tal coisa, troca isso, então, esse eu acho que é um exemplo muito maior, assim, mais significativo, assim.
Eu, da minha parte, né, que é mais ligada ao rádio, eu fiquei muito impressionado quando a cantora Billie Eilish ganhou um Grammy, né, com o primeiro trabalho dela, o álbum dela, gravado todo com o celular.
Exatamente.
Né, e eu pensei assim, cara, a nossa geração, eu não sei se vai existir uma geração que vá passar o mesmo processo de evolução do que a nossa, né, em termos de mídia de consumo, né, cara? Imagina, tu passa pelo rádio, fita cassete, VHS, aí vai pro CD, aí vai pro pendrive, aí vai pro streaming, vai pro... Cara, foram muitas mudanças e, na verdade, num curto espaço de tempo, né?
Num curtíssimo espaço de tempo,
E acredito que pro cinema também foi bem impactante, né?
Foi. Foi assim, ó, vamos lá, eu já trabalhava na remoticidade, né? No que eu tenho chamado de cinema remoto. Fiz, ministrei 2 oficinas sobre isso. Tenho discutido muito e refletido muito sobre isso, assim. Escrito muito sobre isso, lido sobre isso. De certa forma, meio que... Eu não digo a questão de ser de um pioneirismo, mas eu vinha pensando há muito tempo nessa questão da remoticidade. Por quê? Eu me lembro de uma vez de uma postagem que o próprio Jorge Furtado fez, cineasta gaúcho, super conhecido. O Furtado uma vez colocou uma questão que foi mais que uma, foi uma imagem que ele colocou para provocar mesmo, que era assim, era ele estava recostado numa cadeira, como se eu estivesse aqui, e ele escreveu algo do tipo assim, olha, tem uma equipe em tal lugar e eu estou aqui com o meu celular acompanhando a cena. Estou dando ok, estou dando... Claro que era uma provocação dele, isso eu não me lembro exatamente quando foi, mas o fato é que aquilo me tomou muito num pensamento filosófico mesmo, do que isso impactaria na produção cinematográfica e audiovisual.
Para além da praticidade, tu quer dizer? Né?
Exatamente, exatamente. Uh-huh, pensar uh-huh. filosoficamente isso, antropologicamente, enfim, de forma psicanalítica, até que é um tema que perpassa muito
social,
né? A leitura, né? Sim, então, assim, sim. Aí eu... Já em 2015, 2016, 2017, eu trabalho muito para uma produtora chamada Acorde Filmes. É a produtora, eu tenho a minha produtora, que é uma produtora pequena, uhum. que é a Filmes de Junho Produtora, uhum. e que, aliás, é aí de Santa Maria, né? Uma produtora que eu faço questão Sim. de pagar Sim. os meus impostos aí em Santa Maria.
Que bom!
Mas eu faço muitos trabalhos para Acorde Filmes. Eles me contratam muito para dirigir, para uhum. roteirizar. E aí o que aconteceu? Junto com o montador lá, com o principal editor da produtora, que é o Márcio Papel, a gente começou a fazer muito trabalho remoto, que era às vezes assim, ele dizia, pessoal, não precisa tu vir aqui hoje para a gente montar. O que, que a gente fazia? Dividia a tela,
Sim.
compartilhava a tela. E, às vezes eu, da minha casa, aqui da minha casa, eu entrava. Ou às vezes aí em Santa Maria, eu estava em Santa Maria... No apartamento aí, eu entrava no computador da produtora de forma remota e editava, né? Bom, isso deu uma capacidade... Olha que coisa louca, né, Edson? Quando veio a pandemia, isso é muito louco para mim, assim, porque eu já estava absolutamente tão acostumado à remoticidade que eu segui trabalhando naturalmente na remoticidade.
Normalmente. Uhum,
claro
uhum.
que a diferença é que antes eu tinha a opção de, se eu quero ir na produtora, ou se eu preciso na produtora, eu ia. Na pandemia Sim. a gente não tinha essa...
Não tinha isso.
Não tinha a possibilidade, mas eu já estava com esse know-how e a gente continuou editando muita coisa e aí eu encerro essa parte dizendo o seguinte, na pandemia eu fiz uma experiência que eu provoquei algumas colegas e alguns colegas para a gente fazer um longa totalmente de forma remota. Então, era assim, desde a pré-produção,
Sim.
a filmagem, a produção, a pós, a finalização e o lançamento e a distribuição todo de forma remota, sem ninguém ir na casa de ninguém, ninguém fazer nenhum contato, porque era, inclusive, uma questão que, naquele momento, era fundamental de defender enquanto posição de vida. Né?
Uhum,
defender
sim.
a ciência também era defender esse isolamento social que era necessário naquele momento.
Claro.
E aí, cara, para minha grata surpresa, o filme que é Débora, O Ato da Casa, sobre a trajetória da atriz Débora Finocchiaro, ele acabou sendo selecionado para o Festival de Gramado. Então,
Olha
o arco
só.
Narrativo desse longa-metragem documental, qual é? É um filme que ele começa a pré-produção dele em março, e ele é lançado em agosto em Gramado, né? Do streaming do Canal Brasil, porque Gramado também teve que se adaptar e não tinha exibição física, né?
Foi tudo online, né?
Tudo online.
Sim.
E aí aquilo me gerou uma discussão muito grande, um diálogo muito grande com várias pessoas do Brasil que passaram a me procurar. Eu dei muitas entrevistas na época para entender o que era esse processo e como tinha sido feito todo esse processo. Mas eu dizia assim, para mim também foi um aprendizado, também foi um processo.
Sim, sim.
Né? Tu pré-produzir, produzir, finalizar, lançar, escrever no festival, distribuir tudo de forma remota.
É louco,
mas é
né?
algo que a gente tem que... Porque eu e tu agora, por exemplo, nesse momento aqui, a gente está se vendo num plano, quase que num primeiríssimo plano, que a gente chamaria no cinema, que é contra o rosto, né?
Sim.
Isso aqui é uma decupagem, ou seja... Eu não estou vendo as reações do teu corpo, eu como documentarista, me interessa ver como é que tu tá de braço cruzado,
claro.
Se tu usou a perna ou não, é quase como uma sessão de análise, um documentarista quando está na frente de uma
que
pessoa.
Legal.
Né?
Sim. Ele fica captando tudo para ver como é que essa pessoa está reagindo corporalmente, né?
Dizem que a gente fala com o corpo também, né?
Direto, com o olhar também. O olhar diz muito, assim, né? Quase tu sabe direitinho quando tu tá entrevistando alguém para um documentário, se tu ganhou, se tu perdeu a pessoa em uma pergunta, que às vezes ela vai para outro lugar e tu tem que trazer ela de novo. Isso é muito interessante, é um diálogo que renderia... Mas é um diálogo que eu tenho feito muito, assim, né? Eu tenho me interesso muito por essa situação.
Que legal. Legal. Massa demais. A gente se aprofundou aí, né, nessa resposta. Eu gostei muito, cara, porque condiz bastante, né, com nossos lados profissionais aí de cinema e rádio, enfim. E muito massa.
Cassol, esses podcasts em vídeo são isso também, né?
É, totalmente, né? Totalmente. Eu sempre tento ver. Eu sei que tem o lado ruim, né, cara? Por exemplo, agora tem inteligência artificial e tudo mais, mas eu sempre tento ver o lado positivo, sabe, das coisas, como, por exemplo, se não fosse remoto, eu não ia conseguir te entrevistar hoje, por exemplo, não ia ter condições da gente se encontrar num estúdio, fazer a gravação, né, no estúdio físico da rádio, né, não ia ter condições. Então, como isso facilita, né, assim, imagina, tu tá na tua casa, eu tô na minha, e a gente tá conseguindo trocar uma ideia, isso é maravilhoso. Isso é muito bom.
É maravilhoso.
É. Ô, Cassol, voltando então aqui, cara, para o festival, agora, quinta-feira, né, dia 21, vai ser lançado aí essa sessão especial e, lembrando, né, gratuita também, do longa-metragem, então, do Paulo, né, Ainda Somos os Mesmos. Qual é o contexto histórico que ele aborda?
É um contexto dificílimo para a nossa América Latina, que, vez por outra, se vê assombrada por essa questão dos regimes totalitários, dos regimes militares, né?
Sim.
Então, o filme O Ainda Somos os Mesmos, do Paulo, ele aborda, é baseado na história do Bona Garcia, né? Que, infelizmente, faleceu em 2021, resultado de Covid, né? Em função do atraso da vacina. O Paulo sempre fala isso, né? O Paulo perdeu um grande amigo dele, porque o Paulo já havia feito um filme com o mesmo tema, que era o Em Teu Nome, que ele ganhou, inclusive, o Festival de Gramado com esse filme. O Leonardo Machado, um grande amigo nosso, infelizmente falecido, o Léo ganhou o melhor ator. O Léo, inclusive, que foi também já homenageado no nosso Santa Maria Vida Cinema. Aí o Paulo retoma esse tema... E ele trata, então, porque em 1973, né, o Pinochet, no Chile, derrubou o Salvador Allende, que tinha sido eleito de forma democrática, né?
Sim.
E aí a história perpassa isso, né? É um personagem que vai para o Chile tentar resgatar, reencontrar a namorada dele e livrar ela do regime militar chileno, né?
O que aconteceu pro Allende foi brutal, né, cara?
Foi.
Brutal.
É, o que eles fizeram no Estádio Nacional do Chile é algo, né, que a gente não dá conta de um pertencimento pela humanidade, a gente não consegue mensurar, né? Olha o que está acontecendo hoje no mundo, né, essas matanças. Isso não pertence, a gente não consegue dar pertencimento ao humano disso, né?
Eu vi no filme do Victor Jara, né? Como foi feito isso lá no estádio. Nossa, cara, não tem nem palavras, né?
Pois falar. Então, é nesse contexto que o Paulo pega uma história, né? De um rapaz, a relação dele com o pai, que se coloca também, esse pai se coloca numa situação muito difícil, porque esse pai está entre... Eu não quero dar nenhum spoiler, mas isso está mais ou menos contado em vários lugares já. Mas esse pai fica numa sinuca, que é entre ajudar esse filho, mas o que o regime cobra dele para salvar esse filho. Então, o Paulo pega deste contexto pessoal desse pai, da relação pai e filho, né? E vai para o contexto maior, que é esse contexto da repressão do regime militar chileno, e também do regime militar brasileiro, né? Porque isso também está em toda a história. E o Paulo faz uma grande reflexão sobre... Vejam, isso aconteceu, e agora, nos próximos dias, né? nós vamos lembrar disso, né, de 64 aqui no Brasil.
Sim.
E o Paulo faz essa reflexão, que é preciso estar muito atento, é preciso estar muito, ter muito cuidado, porque esses regimes estão aí, essas pessoas estão aí, o fascismo está aí, e ele nos assombra, né? Ele está o tempo inteiro nos assombrando.
A cadela do fascismo não dorme, né?
Não, de forma alguma. 8 de janeiro está aí para nos provar, né?
Exatamente.
Tinha algumas pessoas ali que tinham certeza, né? Então, a gente tem que estar muito atento. Eu acho que o filme traz essa reflexão. Nós também estamos fazendo essa reflexão.
Que porque
para que as coisas não se repitam, é preciso não esquecer. É preciso estar sempre lembrando, pensando, debatendo e dialogando sobre isso.
E toca muito forte isso na questão da memória, né, cara? Que, infelizmente, nós, brasileiros, a gente não tem uma preservação da memória, né? Ontem eu ainda estava vendo ontem... Aleatoriamente, eu boto no YouTube ali... conhecendo a Alemanha. Aí tu bota lá, né, as pessoas viajando. Aí, cara, a Alemanha é, assim, o que tem de memorial e museu a respeito da tragédia do Holocausto que aconteceu lá, é incrível, né? Por quê? Porque é uma memória, né, cara? Aqui no Brasil, a gente estava falando sobre isso ontem, inclusive, o que aconteceu quando, depois daquela tragédia do Carandiru, né? Implodiram o Carandiru e sei lá o que fizeram por cima lá, não ficou nada. Não tem um memorial daquela tragédia que aconteceu no Carandiru, né? E a memória do povo é assim, né? Quantos museus pegaram fogo logo que o Temer assumiu, tu lembra?
Claro.
Depois do golpe do Temer. Claro. Uns 2, 3 cinemas pegaram fogo e ficou por isso, cara. Ficou por
isso. A própria Cinemateca brasileira, né? Uma boa parte de filmes, principalmente filmes jornais, né? Foram queimados, foram perdidos para sempre. Isso é um absurdo.
Né? O Brasil não tem memória, né, cara?
A gente tem uma história aí em Santa Maria, que é a tragédia da Boate Kiss. Eu até, aliás, com o Paulo Nascimento, né, diretor do Ainda Somos os Mesmos, eu dirigi o Janeiro 27. A gente co-dirigiu esse documentário sobre a tragédia da Kiss.
Sim.
E ao escutar aquelas mães, aqueles pais sobreviventes, enfim, jornalistas, algumas pessoas que estavam envolvidas naquilo que não há palavras para expressar, ao ouvir aquilo, a gente sempre quis tratar aquilo como um documentário de memória, né? Para que
memorial.
Não... Tanto que a gente esquece, a gente fala sobre esquecimento. No final do filme a gente fala para que nunca mais aconteça, não ao esquecimento, né? Então, assim, a cidade tem que entender que, por exemplo, o memorial da Boate Kiss, da tragédia da Boate Kiss, ali onde era a Boate Kiss, é importante para a memória das gerações futuras, para que se lembre e para que aquilo ali nunca mais aconteça, entendeu?
Porque senão,
né? Olha aí, Brumadinho, olha as diferentes tragédias, porque as pessoas vão esquecendo e vão... Aqui fazendo uma digressão, mas vamos lá, hoje eu estava falando com um amigo sobre isso, e eu falava assim, Edson, se há 20 anos, né, nos dissessem que iriam debater se a Terra era plana ou não, a gente diria, não, isso aí é uma galhofa.
A gente ia dar risada, né, cara?
Há 2 anos estavam falando sobre isso, né?
Não, e ainda falam, né?
Até ainda a diferença é que há 2 anos, a gente dizia, eu me lembro, eu gravei alguns vídeos, assim, absolutamente estupefato, dizendo assim, como é que pode, entendeu? Assim, aí, hoje em dia, se tu vai ver, tu vai em alguns locais, que as pessoas falam disso, não que elas aceitem que a Terra plana, não é isso que eu tô dizendo, mas elas falam de forma natural que há 2 anos as pessoas debateram que a Terra era plana. E tem algumas pessoas que estão repetindo isso hoje. Por quê? Porque o fascismo, ele trabalha com isso. Ele trabalha primeiro com uma sessão ele coloca o áudio, o ódio e o caos de todas as formas, seja por áudio, seja por imagem. Ele faz isso, seja por fake news, ele faz isso o tempo inteiro. Então, ele trabalha com isso. Primeira ação dele é o caos e o ódio. Aí, instaurado isso, ele coloca um pânico, onde ele faz com que as pessoas tenham medo de um sistema que elas nem sabem o que é, mas elas vão ter medo.
Elas vão ter medo. A gente passou 4 anos de pânico mesmo, né?
Exatamente.
Pânico, Toda semana era uma bomba, né? Toda Exato. Semana uma bomba.
E isso é uma técnica. E a partir daí, qualquer coisa é colocada. Como, por exemplo, todas as pautas morais e de valores, aqueles absurdos, né? Até esta pauta absurda de que a Terra é plana. Mas Sim. a Terra é plana é exatamente para baixar o nível do diálogo, do debate. As pessoas acabam tendo que dialogar e debater para demonstrar que a Terra é redonda.
E enfraquece o diálogo, né?
E enfraquece o diálogo. E aí, às vezes, tu te pega tendo que discutir com algumas pessoas. E quando tu vê, tu tá dialogando. E aí tu te pega, eu às vezes me pego pensando assim, poxa vida, mas a pessoa tá aqui. Então, eu só fiz essa digressão para que a gente entenda que as memórias são importantes, inclusive, para a gente ter essa memória do que aconteceu nesses 4 anos desse governo terrível que aí passou, do golpe na presidenta Dilma, né? Porque 2016 Sim. a 2018 foi terrível também, ali começou uma destruição do Brasil.
A gente nem fala 4 anos, se vão 6 anos, na verdade.
6 anos, e olha o que aconteceu nesses 6 anos, uma destruição total de pensamento. E Sim. aí, vindo ao encontro do que tu falou no início, e que a gente foi para esse debate, é o porquê que a presidenta Dilma foi golpeada também, né? Foi retirada de um cargo que ela havia sido eleito de forma democrática. Ela foi tirada porque a presidenta Dilma, ela valorizou a Comissão da Verdade, ela trabalhou Sim. com a Comissão da Verdade e ela... deu muita força para a Comissão da Verdade. E aquilo perturbou muita gente. Muita gente se sentiu extremamente incomodada. Claro. E ali o golpe começa também a ser planejado, entende? Tem muita gente que não aceitava as pesquisas da Comissão da Verdade, né?
Desde que ela entrou, né? Não aceitaram desde que ela entrou.
Começou com o machismo estrutural, né, no Brasil.
Vem lá aquela história do Aécio arrependido, né?
No outro dia ele já, né, no dia quando ele perdeu a segunda eleição, eu jamais esquecerei aquela frase que ele disse, que ele faremos uma oposição inquebrantável. Ou seja, Imagina. Ali ele estava dizendo literalmente, nós faremos qualquer coisa. Enquanto não, né? E dois anos depois da reeleição, ela acabou sendo retirada. Eu pesquisei muito, Edson. A gente fez um documentário que eu fiz com o diretor Guilherme Castro, chamado Golpe, um longa-metragem.
Eu vi, muito bom.
Pois é, ali quando tu começa a pesquisar muito, né? Porque a gente vinha gravando desde as manifestações de 2013, a gente foi vendo aquele. Como que foi nascendo aquele ovo da serpente do golpe, né?
Sim,
e aí,
sim.
quando a gente parou e ele para debater o argumento do filme, a gente foi olhar as imagens que nós tínhamos gravado e estava tudo pronto ali, né? Era um arco narrativo que se dava, assim, concretamente o que estava posto ali.
É que
o sistema, Edson, o sistema... E aí, quando eu falo do sistema, o sistema maior e o que domina é o sistema financeiro, né? O sistema capitalista... Ele é dominado por...
O tal mercado, né? O tal mercado.
É o mercado, o famoso mercado. Aquele que a gente não sabe o que é, um ente que não existe, mas que a gente escuta, assim, às vezes, no rádio ou na TV, o mercado reagiu mal a tal coisa. Mas que mercado é esse? Esse mercado são 5 ou 6 trilionários do mundo que mandam, e aí é em progressão geométrica, porque eles de cima para baixo eles vão mandando, tal como uma pirâmide, Sim. E eles mandam em corporações em todo o planeta e são eles que dominam e manipulam da forma com que eles querem. E aí eles manipulam desde guerras até acabar com países, até acabar com democracias, de acordo com o que ficar melhor. Não à toa a indústria do armamento se beneficia desse sistema financeiro rentista total. Fazendo mais uma digressão, se tu me permite, eu fico pensando
claro,
agora...
Claro.
A própria Lei Paulo Gustavo. Há que se fazer uma reflexão, eu estou fazendo essa reflexão e tenho um lugar de fala nessa reflexão muito importante, porque eu estava no grupo ali que começou a pensar na Lei Aldir Blanc, né? Durante a pandemia. Estava no grupo aqui, tanto aqui em Porto Alegre quanto em Santa Maria, mas aqui no grupo do Estado eu participei ali das primeiras 10 pessoas que se reuniram para começar a discutir. Então, me lembro muito dos nossos diálogos, discussões, das nossas escutas uma a outra, né? Um ao outro. E E quando eu me pego agora olhando, por exemplo, para as leis, para a lei Paulo Gustavo nos diferentes estados, né? Porque Sim. a lei Paulo Gustavo ela veio do Ministério da Cultura com uma proposição de fazer com que o acesso a essas verbas fosse dado para o maior número de artistas possíveis, mulheres e homens que sobrevivem da arte, né?
Claro.
Para mim, qual é o grande acerto da lei? O grande acerto da lei está nas cotas. Esse é o grande acerto da lei.
Sim,
aí ela,
com certeza.
Ela... Mas o erro da lei, para mim, está em alguns lugares ela ter sido subvertida por uma ordem capitalista, onde tu coloca artistas a concorrerem entre si, Mas... onde o projeto melhor apresentado, talvez com inclusive um layout melhor, possa ganhar muitas vezes de um projeto mais alternativo, mas que tem muito mais conteúdo, por vezes.
Mais mensagem,
com Sim. certeza. Mas esta concorrência, da onde vem? Ela vem de um modelo neoliberal, capitalista, e que faz Sim. com que alguns governos que são gestados por partidos ou pensamentos de ideologia neoliberal e capitalista... usam também isso nos editais. E aí nós, mulheres e homens artistas, ficamos presos a um edital e
Com
temos
certeza.
Que cumprir regras. Né? Temos que cumprir regras.
É.
Eu parabenizo a Lei Paulo Gustavo de Santa Maria, fazendo um adendo. Acho que a Lei Paulo Gustavo da nossa cidade foi muito bem feita, foi muito bem elaborada. É, claro que é difícil de comparar com outras cidades. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu sei que teve uma série de problemas. Até tem mais projetos escritos, né? Mas
a nossa ainda está sendo elaborada, mas está bem na finaleira já. Eu até fui na reunião semana passada.
É uma lei muito. Foi tudo feito de forma transparente, muito tranquila.
Total.
A Lei Paulo Gustavo de Santa Maria é uma lei que, para mim, é exemplar, assim. Mas eu, por estar em grupos, né, em diferentes grupos da Lei Paulo Gustavo, eu vi relatos assim assustadores, né, de outros locais. Não só do Rio Grande do Sul, como no país, da lei sendo subvertida, né? E sendo usada dessa forma neoliberal, capitalista, e usando a concorrência como um trunfo. Enquanto Sim. que a nossa proposta inicial lá na Aldir Blanc, que era para ter sido implementada agora na Paulo Gustavo, era emergencial, era para ajudar artistas a sobreviverem da sua arte e não concorrerem entre si, né? Porque isso é um método. E a gente tem que estar muito, muito atenta e muito atento a isso. Às vezes a gente não se percebe como o sistema nos usa, né? E
quando,
a gente tem que
quando vê, já passou, né? Quando vê, a lei já está aprovada e tudo, né? Mas eu te entendo, cara. É aquela história, né? Uma ótima ferramenta, porém nas mãos erradas, né? Isso acontece.
É, né? Aquilo que a gente... Bom, o evento de quinta-feira em Santa Maria, para mim, é a prova, né? O evento só vai ser feito porque com a Lei Paulo Gustavo aí de Santa Maria, né?
Sim,
então,
sim,
assim, sim. naquele projeto ali de salas de cinema, difusão e formação. No nosso caso, é difusão e formação.
Sim,
mas, por quê? Porque nós temos toda uma história, Santa Maria de cinema, enfim... Fiquei muito feliz com vários projetos que eu li aí de Santa Maria que foram contemplados, porque são projetos que a gente sabe, né? E também de muitos novos artistas e novas artistas sendo contempladas. Isso me deixou muito feliz, sabe?
Sim.
E as cotas, né? As cotas, sim, as cotas para mim é o grande avanço, é aquilo que a gente tem que batalhar sempre pelas cotas.
Com certeza, com certeza. Eu até vou aproveitar a tua fala e eu já emendo aqui, ó. O projeto foi financiado, né, com recursos do edital 003 do ano passado, 2023, com apoio às salas de cinema, formação e difusão audiovisual da Secretaria de Cultura de Santa Maria, prefeitura da cidade também, pela Lei Paulo Gustavo, lei complementar aí do ano de 2022. E a exibição do longa-metragem da qual nós estamos falando, né, tem a copromoção do Sindicato de Professores Municipais de Santa Maria, da Universidade Federal de Santa Maria e do Cineclube do Boca, ou da Boca, né? Com organização
da, Boca.
Com organização da Santa Maria Vídeo Cinema, Filmes de Junho, Ideiação e Padrinho, Conteúdo e Assessoria.
Então, e a prefeitura também está tá junto conosco nessa parceria aí.
A prefeitura também. Então tá aí, ó, dia 21 de março, agora quinta-feira, né? O longa-metragem Ainda Somos os Mesmos. O filme será exibido no Centro de Convenções da Universidade, às 19 horas, com entrada franca. E após a sessão, haverá um debate com a participação do Paulo, né, o diretor da produtora executiva Marilaine Castro, que também é responsável pela acessibilidade do longa, né, e de integrante do elenco. A exibição tem parceria com o Cine Clube da Boca e que opera na UFSM.
Isso aí. Então, aproveitar esse teu gancho para fazer um convite aí para associações, claro, de Santa Maria, de pessoas cegas ou com baixa visão, de associações de pessoas surdas ou ensurdecidas, que vão a quinta-feira até o Centro de Convenções da Universidade, às 19 horas. Vai ser uma sessão marcante. Nós vamos ter, obviamente, a audiodescrição desde dos debates e também intérprete de Libras. Depois o filme é todo acessível, né? Como eu falei, com Libras, audiodescrição e legendas descritivas. E depois o debate que eu vou mediar com o Paulo Nascimento e com a Marilaine Castro da Costa também será todo audiodescrito e também com intérprete de Libras, né? Então, sim, é uma oportunidade única. E te digo uma coisa, Edson, tu que é um cara que entende muito mais do que eu de música, tem um momento muito especial do filme, que é a música do Belchior, Ainda Somos os Mesmos, que o Teddy Correia fez uma versão especial para o Paulo, para o filme,
que legal,
dá assim, uma carga emocional. É impossível não terminar o filme. Esse som, ele vem com tudo, assim, a música vem com tudo, e aquela letra nos faz pensar muito nessa questão, né? Se ainda somos os mesmos ou não, né? Se ainda somos
propícia, os mesmos, né?
É algo para ser pensado, assim, né?
O próprio, acho que as próprias músicas do Belchior traziam essa dor aí, né, cara, desse momento sombrio, né, que o Brasil passou. Dá para sentir no cantar dele, né, uma dor, assim.
Aliás, Edson, o Belchior tem o devido reconhecimento, tu tá falando com o fã dele aqui, né, mas assim, ele tem o devido reconhecimento, mas o Belchior ainda vai ganhar o reconhecimento que ele merece. O Belchior é um dos caras que melhor compreendeu o que estava acontecendo. As letras dele são absolutamente de uma genialidade, mas de uma perspicácia de entender, né, e o que estava acontecendo. E o Belchior era um cara que, para mim, assim, ele tinha que estar na Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, se fosse vivo, eu acho que talvez ele não aceitasse. Mas o Belchior está no panteão, assim, dos grandes escritores. As letras dele são absolutamente... tu falaste muito bem, assim. Ele percebeu o momento, ele deu fala para esse momento, mas mais que isso, na escuta dele, né? Ele escuta, ele consegue entender o momento, consegue compreender e transformar isso em ação por meio das suas letras e das suas músicas, né? Então, não à toa, eu tive agora a oportunidade de, na sexta-feira, assistir um show aqui no Araújo Viana com a Ana Canan, que foi assim, ela cantando Belchior.
Ela faz tributo a ele, né?
Sim. Eu sou fã dela também, mas ela cantando ele, assim, a gente ouve, cada vez que eu ouço o Belchior, independente de quem está cantando ele, ela dá uma roupagem também, algumas letras ela faz uma... Foi lindo, assim, foi um show lindo. Aí ao final teve a participação do Humberto Gessinger. E foi. Cada vez que eu ouço o Belchior, eu saí com a Patrícia, com a minha namorada lá do Araújo Viana, e a gente vinha falando sobre isso, assim. A gente saiu, assim, caminhando e dizendo: nossa, né? Como que ele cantou tudo isso para nós, né? Ele
atemporal, cantou, né? Atemporal.
Totalmente.
A emoção carregada na letra dele, nas letras dele, né, cara? Muito massa, com certeza. Uma boa pedida aí pra gente ouvir depois dessa gravação maravilhosa de hoje, é o Belchior, com certeza. Hoje, cara, aqui no Armazém Entrevista, eu tive o prazer, cara, de reconversar, digamos assim, com meu querido amigo Luiz Alberto Cassol. Infelizmente está sendo um papo à distância, mas eu espero que em breve a gente se veja por aqui por Santa Maria, para a gente trocar uma ideia pessoalmente, falar sobre a cultura, sobre a política, o quanto tudo é urgente, o quanto tudo precisa ser ter uma manutenção sobre isso, né? Sempre é um prazer conversar contigo, cara. Fico muito feliz de saber que o cinema está em boas mãos, né? Está sendo muito. Está numa árdua batalha em boas mãos. E tu pode contar sempre com a Rádio Armazém aqui em Santa Maria, que ano que vem a gente faz 10 anos, é um momento muito especial para a gente. Então é sempre bom manter esses elos aí, elos fortes com pessoas tão importantes como tu. Muito obrigado, Cassol.
Parabéns, Edson, e parabéns para a rádio, parabéns por todo o trabalho de vocês. Tu sabe, eu já falei isso várias vezes. A gente estava se lembrando antes de começar Fora do Ar, da última vez que eu tinha feito uma entrevista contigo ao vivo,
sim,
no estúdio. Já fazia alguns anos, porque depois eu acabei participando de um programa da Erenice, que era um programa exibido, veiculado na rádio.
Isso.
Mas contigo fazia muito tempo, então matamos aqui um pouco da saudade, mas vamos matar a saudade presencialmente. E já quero te fazer uma proposta aqui no ar, ó. O festival, a 17ª edição, vai rolar de 13 a 16 de novembro. E vamos fazer uma parceria aí para estar junto com a Rádio Armazém, falando do festival dia a dia, levando as realizadoras, os realizadores aí na rádio. E vamos fazer uma grande cobertura, porque
merece,
o pensamento da Rádio Armazém, a ideologia da Rádio Armazém. Eu sempre digo assim, né, Edson? A ideologia de vida de esquerda da gente é uma postura de vida, é uma postura inclusiva,
certeza,
uma postura,
cara,
democrática. E tu e a rádio fazem isso no dia a dia, na teoria e na prática. Então, vamos fechar a parceria.
Vamos, sim, com certeza. E para fechar assim, esse papo de uma forma, digamos assim, até meio romântica, olha como são as coisas. Porque quando a última vez que a gente conversou pessoalmente foi em 2017... O prédio da universidade estava em desmonte por causa da PEC do Temer. Já tinha cortado as verbas da universidade, os coletivos já estavam abandonando o prédio de apoio da universidade, então nós somos sobreviventes daquilo ali.
Nossa.
Nós todos. Lembra quando tu foi lá? Os coletivos já estavam indo embora, o barzinho lá de baixo tinha ido embora, o pessoal da manutenção já tinha ido embora, porque o UFSM tinham cortado os investimentos da UFSM e tudo por causa daquela PEC do fim do mundo do Temer, lembra?
Uhum.
Então foi cortado, o elevador estragou, não arrumaram, porque não tinha verba, realmente não tinha verba. E aí os coletivos começaram a sair, sabe? Ficou só o Praxis e nós. Era só as duas lâmpadazinhas ligadas lá no prédio, assim. Então a gente é reflexo de uma sobrevivência, de uma luta. Aí nós todos, né? Então, tu ter ido lá também nessa época foi simbólico. Simbólico. Obrigado, Cassol.
Simbólico. E simbólico agora a gente falar, né, numa atividade que vai ser feita na Universidade Quinta, no governo Lula, que está retomando todo o incentivo às universidades. Então, vamos que vamos, tamo junto.